Você está ouvindo Educadores Cast.
Sim, senhoras e senhores, preparem suas massas encefálicas, turbinem seus neurônios e limpem seus ouvidos, pois está no ar Educadores Cast. É com grande orgulho que apresentamos o primeiro programa. Nossa rádio online semanal está aqui para fazer a revolução na internet. Eu sou André Moreira e adoro atividades extras.
E eu sou Ferreira Júnior e sempre fui o último a ser escolhido pelos amiguinhos do futebol.
Ok, vamos falar um pouquinho agora com o Guilherme, da Vole, certo? Guilherme, eu queria que você falasse, apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho do que você faz, da sua formação.
Eu sou psicólogo, trabalho na área clínica e na área educacional já há uns 32 anos, atendendo diferentes faixas de idade. Comecei na área de reabilitação e hoje eu tenho prestado consultoria para escolas pelo país.
Você tem dito aí que a questão da atividade extra para você é algo muito importante, né? Então, a partir do momento que, quando a gente fala em atividade extra, né, para que todos possam entender, seria aquilo que vai além da grade regular. Bom, fala um pouquinho para a gente, Guilherme. Por que você acredita que atividade extra não existe?
Tá, em primeiro lugar, porque aprendizado é basicamente tudo aquilo que te dá a condição de melhorar a tua qualidade de vida. Partindo desse pressuposto, a gente tem que entender que as matérias regulares, matemática, português, física, química e tudo mais, elas são extremamente importantes, mas elas estão organizadas de uma forma que sai do mundo real. Quando nós vamos para alguns países da Europa, a gente encontra escolas que têm dentro dos seus conteúdos regulares, por exemplo, aula de mecânica de carro, de conserto de telhado.
Marcenaria, né?
Marcenaria, culinária. E não como hobby, não é uma questão de você aprender a fazer alguma coisinha. É bacana observar que no ensino infantil, essas coisas são oferecidas, mas muito mais para brincar do que para falar, não, ele realmente vai
mais
aprender
trabalhar
algo.
Lúdico.
Isso, não tem aquela coisa de isso vai ser uma ferramenta importante na vida dele. Então, não existe atividade extra na medida em que com aquela atividade você vai melhorar a tua qualidade de vida e daqueles que passam por você. Aprender música, dançar, a ter expressão numa atividade de teatro, culinária, mecânica, tudo isso é tão importante quanto um conjunto de matérias básicas para prestar um vestibular.
É interessante hoje que a gente vê os colégios se vendendo com aquela frase assim, preparamos para o mercado de trabalho.
Isso.
Você vê a incoerência aí, você não pode preparar o jovem para o mercado de trabalho, você tem que preparar o jovem para a vida.
Isso.
Não para o mercado de trabalho. Então você não é só pensar no vestibular, esse é o colégio que mais aprova no vestibular. Quer dizer, os alunos decoram bem, estão lendo tudo que vai cair, né? E a parte humana? E a parte real, a parte pessoal, a parte de vida.
Tem um detalhe aí que é bacana, que é o fato de que quando você fala em mercado de trabalho hoje, o mercado de trabalho já não mais se atém a fazer teste de QI e querer um profissional muito competente para a área A, B ou C. Ele precisa ter um jogo de cintura muito bom dentro da empresa em que ele está. Então, já não se quer mais um mecânico, um engenheiro mecânico, um dentista, um médico super especialista. Ele tem que ser bom no que faz, mas ele tem que agregar outros valores à instituição que ele está inserido. E esses outros valores estão sendo colocados de lado dentro da formação do ensino fundamental e médio.
Falar a questão do acompanhamento, né, Guilherme? Então, por exemplo, o acompanhamento da família, ele é fundamental, né? Na escolha da escola, não só na escolha da escola, mas no do fora da escola, né? Do entender que todas essas habilidades, o desenvolvimento dessas habilidades, o reconhecimento delas, né? Ele vai aparecer não somente e principalmente, né? Acredito eu, que através do currículo regular. Eu acho que você ter possibilidade de desenvolver essas habilidades fora da escola complementa e traz benefício para a própria escola, para a própria forma de aprendizado daquilo que seria o que todos deveriam aprender, física, química, matemática, certo? Então, hoje, saber, que eu falo sempre para as pessoas, né? Você ter um currículo rico de possibilidades, ele agrega muito. E o que o Júnior falou, você correr atrás, né? Você preparar para a vida, né? Às vezes você vê que tem aquela situação meio do cachorro quando corre atrás da roda, sabe? Já viu aquela? Então, o cachorro, você tá passando na rua, então o cachorro corre atrás da roda. Uau, 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 vai lá, latindo, correndo atrás da roda. Aí, de repente, você para o carro, o cachorro não sabe o que faz. Eu vejo a situação de vestibular mais ou menos dessa forma. Porque você vê que o cara, ele corre, ele vai, ele prepara. Pô, beleza, agora vai lá, valeu. Aí depois você dá um tapinha nas costas do moleque, vai. Aí ele fala, vou pra onde?
O que que eu faço? Até agora eu fui treinado pra aquilo. Eu só fui treinado pra aquilo.
Exato.
E há alguns dados interessantes. A Universidade Federal de São Carlos, ela tem uma pesquisa recente, mais ou menos 4, 5 anos, né? Procurando entender por que que alguns dos seus melhores alunos não conseguem se destacar dentro das empresas e muitos, inclusive, não conseguem nem se manter nos empregos. E a hora que foi ver que eles são excelentes técnicos nas suas áreas, mas eles não
são
têm...
São competentes, né?
São muito competentes nas áreas, mas eles não desenvolveram habilidade de negociação, né?
A flexibilidade que o mercado necessita, ainda mais hoje.
Isso. O ato do criar dentro do trabalho, a criatividade foi sendo podada. Então, você tem hoje um mundo extremamente técnico, por mais que se fale muito em criatividade, mas o mundo é extremamente técnico e as escolas continuam preocupadas em simplesmente manter isso. Quando você fala em família, o problema é que as famílias exigem também que as escolas sejam técnicas. Então, quando você fala assim, ah, nós vamos ter um trabalho em grupo, não sei aonde, o pai já fala, ah, tá matando aula. Quando, na realidade, o trabalho em grupo é uma oportunidade de você aprender a fazer negociações durante o trabalho. Como é que você vai juntar vários engenheiros numa empresa para discutir um problema estrutural de um edifício, se esse pessoal nunca sentou para discutir nada em lugar nenhum?
Até porque a responsabilidade é compartilhada nesse projeto.
Basicamente, os pais, o que que eles estão fazendo? Eles estão encorajando o individualismo do filho. Quer dizer, o filho está cada vez ficando mais individualista e não existe isso no mercado. Quando você está num projeto, você tem que trabalhar com várias áreas, vários setores, dependendo do lugar que você está trabalhando, são dezenas de pessoas que se relacionam. E eu acho legal falar que, por exemplo, eu sou formado em publicidade e propaganda e durante toda a faculdade existe um foco nisso daí, muito bacana. A gente sempre tinha aula sentado em duplas, a gente, todos os trabalhos, colocava 4 pessoas, tipo assim, vocês precisam desenvolver uma campanha, juntem-se em grupos de 4 pessoas, definam o que cada um do grupo é responsável, e isso durante a faculdade inteira foi realizado com muito enfoque, muito, muito detalhe. E é muito importante, porque você realmente sai da faculdade preparado para trabalhar em time, preparado para estabelecer o que, que eu posso fazer dentro de um time. E a gente não vê isso no colégio, deveria ver.
Muita gente fala assim, ah, meu filho vai fazer uma área de engenharia, porque ele é muito bom de matemática, ele gosta de física. E o que as pessoas não entendem é que as chamadas matérias regulares do ensino médio fundamental, muitas vezes elas não têm nada a ver com a vida profissional que alguém vai ter lá na frente. Absolutamente nada a ver. Por exemplo, um engenheiro civil, lógico que ele estuda muito matemática. Por outro lado, quando ele se forma e ele vai para uma empresa para ser engenheiro, hoje o uso da matemática é extremamente menor. Até porque os equipamentos de informática resolvem as questões de cálculo. E o trabalho dele é um trabalho de gestão de pessoas. Ele muito mais comanda equipes, ele redistribui equipes, ele trabalha com conceito de logística, quando é uma construtora de um porte maior. Então, ele trabalha com valores que são muito mais próximos da sociologia do que da matemática. Por isso que é interessante observar o quanto que as matérias se amarram. A gente ainda tem uma discussão muito vaga sobre a prova do Enem, as pessoas fazendo comentários loucos, fazendo muita crítica, existem visões muito distorcidas, mas o Enem, ele tem um dado que para mim é fundamental. Quando ele surgiu dizendo que as matérias, as perguntas das provas não seriam divididas em matemática, física, química, não, é tudo meio misturado, porque na vida as coisas são misturadas, né? Não tem como você chegar e falar, ah, eu tô cheio de problema, ah, então me dá um. A gente resolve um, depois o dois, depois o três. Não, porque tá tudo junto, né? Para mim poder resolver um problema, eu preciso ir resolvendo o outro. Isso na minha vida pessoal. Na vida do trabalho, a coisa acontece da mesma forma, né? E você vai estar sempre precisando ampliar o processo. Então, é fundamental entender que as atividades extras, que são chamadas de extras, elas são tão importantes quanto as outras. O tempo dedicado a elas deveria ser basicamente o mesmo que se dedica àquelas que são as chamadas padrões para passar na prova X, na prova do bendito vestibular.
Você falou em off, os pais muitas vezes eles estimulam muito a atividade curricular e vê a atividade extra como um hobby e utiliza para punir o filho. Por exemplo, o filho não está indo bem em matemática, em biologia, ele vai lá e corta o futebol do filho, da atividade extra. Você não vai no futebol, você não vai no balé, você não vai no judô.
Isso. E que é um erro brutal, né? Como é que você tira de alguém algo onde essa pessoa está desenvolvendo e melhorando o seu desempenho, né? Simplesmente porque ele foi mal em outra coisa ou porque ele não gosta da outra coisa, né? É interessante observar que ninguém é obrigado a gostar de cozinhar. A gente precisa saber um pouquinho até para sobreviver. O dia que estiver sozinho, vai lá e frita ovo, faz alguma coisa. Então é o mínimo, isso você tem que saber. Gostar de cozinhar já é um outro processo. Então eu preciso saber um pouquinho de cozinha. Os que gostam muito, se intensifiquem. Então eu preciso saber um pouquinho de literatura. Quem gostar de literatura, para valer, aprofunda a literatura. Eu preciso ter um pouco de conceito de música. E quem realmente gostar muito de música, aí vai estudar para valer a música. Agora, esse saber um pouco, né, é para você, inclusive, poder ter diálogo com as outras pessoas. Né? Uma vez uma menina me perguntou para que ela tinha que aprender determinada matéria, né? Eu não me lembro exatamente qual é agora, mas vamos fazer de conta que fosse química. Mas para que eu tenho que aprender química se eu não vou estudar com química? Eu falei para ela, caramba, até para namorar. Vai que você começa a namorar alguém que gosta de química e o cara faz uma pergunta, e no meio do bate-papo ele fala assim, bom, mas caiu na minha prova, não sei o quê. E você fala, o que é isso? Pronto, você já está desqualificado do ponto de vista dele. Então, eu preciso saber dos assuntos para bater papo.
Na faculdade, eu tive um problema seríssimo com... Eu fui para publicidade porque não tinha números. Eu gostava da ideia, lógico, eu já gostava da ideia da publicidade. E o chamativo foi, não tem números. Falei, não tem números. Chegando na faculdade, eu descobri que na grade tinha finanças, tinha muita matemática. E aí foi que eu me lasquei. Porque eu nunca fui um aluno dedicado em matemática. Eu sempre olhei pra matemática assim, eu não vou usar matemática pra nada. Eu vou fazer uma profissão que não tem matemática. Eu não quero saber disso.
Conclusão, se ferrou. Vai.
Tardiamente eu tive que correr atrás pra aprender aquilo que já havia sido ensinado.
Nós pensamos, diante de tudo isso, né, a gente analisa e vê a questão do trabalho, né, do quanto que a atividade extra ela proporciona o conhecer o outro, desenvolvimento de habilidades, como nós já falamos, e o lidar com o outro. Né? Então, por exemplo, você vai fazer um balé, você vai fazer um judô, vai fazer uma atividade...
Arte marcial, principalmente.
Você aprende, né, que as coisas vão além, você tem regras, você tem disciplinas. Então, você às vezes cobra do aluno uma questão relacionada à disciplina dentro da sala de aula, mas você não percebe às vezes que essa disciplina ela pode vir de outros locais. Né, esse enquadrar. Quando eu falo disciplina, não disciplina no sentido de faça isso, seja assim, não, mas no sentido de saber respeitar algumas
ética
regras básicas
mesmo.
De convivência. Sim, ética,
claro. A ética, do comportamento, a ética.
E aí, assim, Guilherme, uma coisa que às vezes a gente percebe é a questão dos trabalhos em grupo, por exemplo. Quando a gente fala trabalho em grupo dentro da escola. Eu sei porque eu presenciei muito isso, né? Dos pais, às vezes até os próprios professores, né? Às vezes chegar e falar assim, não, peraí, esse trabalho em grupo, não, trabalho em grupo, eu não vou dar mais, porque dá sempre problema com aquele grupo, sempre dá problema daquela forma. Então, assim, as pessoas às vezes elas têm esse problema, né? Em achar que a situação do trabalho em grupo, ela vale só para aquele momento. Nós já comentamos superficialmente isso, mas, poxa vida... Você às vezes tem aquele cara que é o famoso piano, né? O piano é aquele cara que você tem que carregar. E o carregador de piano leva o cara nas costas. Eu já tive que lidar muitas vezes com situação desse tipo. E você tem que pegar e falar pro cara, não, peraí, calma, na vida você vai ter... E faz parte do
processo. Você vai ter muitos pianos na vida. Você só tem que saber como lidar com esse tipo de pessoa. E é um ensinamento, isso já é um ensinamento. Porque o aluno chega até você, educador, vai falar, pô... Eu fiz o trabalho sozinho, só que eu não tenho coragem de não pôr o nome dele.
Exato.
E aí ele vai ter um ensinamento ali, ó, você tem escolha. Você pode não pôr, você pode pôr. Você quer pôr? Você quer rachar? No mundo profissional, você fez o trabalho sozinho, você vai rachar com alguém o crédito? O crédito financeiro, o reconhecimento?
Tem dois aspectos aí. O primeiro, pensando como fica isso no mundo profissional, no mundo financeiro, acho que não é nem só o fato de eu vou deixar o outro assinar, o nome dele aparece. O problema é que se esse cara for questionado por alguém a respeito do que foi feito e não souber responder, ele vai queimar todo o trabalho e talvez queimar minha empresa também, né? Agora, eu vejo o trabalho em grupo indo dentro de algumas regras. Ele precisa de algumas regras mínimas. Primeiro, não existe grupo fixo. Né? Então, se eu estou numa sala de aula que tem 30 alunos, esses alunos eles vão ser, às vezes, colocados em grupo por sorteio, às vezes porque o professor decidiu fazer uma mudança, às vezes por ordem alfabética. Quer dizer, cada vez que vai fazer um trabalho, você senta com alguém diferente. E, inclusive, você vai ter que trabalhar com alguém que você não gosta. E isso é muito legal. Então, esse é um dos dados. O segundo dado é que o trabalho em grupo, ele deve ser feito, se possível, dentro da escola. Lógico que eu posso até solicitar que alguns trabalhos sejam feitos fora, mas por que dentro da escola? Porque o professor, ele está ali à disposição daqueles alunos e acredito, nessa fase inicial do trabalho em grupo, o professor precisa passar nos grupos. E ele precisa, no bom sentido, atormentar os alunos, né? Então, aquele que está um pouquinho mais quieto fala, bom, e aí, o que você acha disso? Você vai dizer, não, eu estou vendo que você não está trabalhando...
Tirar da zona de conforto, né, Guilherme?
Sim, e se você não está trabalhando legal no grupo, eu te tiro desse grupo e monto um outro para você. Eu te levo para o outro, né? Aquele que está falando muito, eu peço para ele falar um pouco menos. Para ele dar uma chance para os outros falarem, porque o que fala muito, que diria, a gente chamaria de líder, mas nessa hora ele pode ser um ditador, né? Ele tem que entender que tem hora que a opinião dele não vai prevalecer. Por mais que ele seja o cara bacana da classe, o que tira mais nota, não sei o quê, não, a opinião dos outros vai. E se a maioria optar por escrever determinada coisa, ele vai ter que entrar no trabalho da maioria. Ou ele vai questionar tanto e provar tanto que os outros vão aceitá-lo. Mas porque ele provou que o conteúdo dele é o mais correto. Né? Então, o debate tem que haver. E tem que haver tempo. Então, o trabalho é de uma aula, o trabalho é de 20 minutos, o trabalho é de 2 horas. Só o professor vai saber dizer quanto tempo seria o mais adequado ali para aquele trabalho. Mas tem tempo. Tem começo, tem meio, tem fim. E, infelizmente, o que a gente assiste em muitas escolas, a ideia é assim, ah, tá no fim da tarde, já dá um trabalho em grupo, daí ó, quem for terminando já vai saindo, né? Ou aproveita, já estica o intervalo, não sei o quê. E aí o trabalho não tem tempo, né? É uma coisa completamente solta.
E acaba dando um ensinamento errado pro próprio aluno do que é o trabalho em grupo. Acaba virando, o aluno percebe que aquele trabalho em grupo é só simplesmente...
Cumprir tabela.
É queimar o tempinho aqui que sobra, o trabalhinho.
Muita gente até hoje, inclusive, ou especialmente pais, né? Que em gerações anteriores passavam por isso, partem da ideia que o trabalho em grupo é para ajudar na nota, né? Quando, na verdade, o trabalho em grupo, independente da matéria, ele é um aprendizado, é aprender a trabalhar em grupo, né? Aprender a trabalhar em grupo é uma coisa absolutamente fantástica.
Não, e é absurdo você pensar o contrário. Porque na vida, a gente não faz nada sozinho. Por mais antissocial que você queira ser, você não faz nada sozinho. Tanto na vida social, quanto na vida profissional. Você está sempre em grupo, você está sempre precisando, ajudando, sendo ajudado, cooperando para construir e realizar.
Até no ponto de vista emocional tem um dado interessante, porque na medida em que você só se vê fazendo o trabalho sozinho, você passa a ser o responsável pelo sucesso e pelo fracasso. Se você tiver muito sucesso, você vai se achar poderoso demais e não vai estar preparado para uma derrota. Se você tiver muita derrota, você vai achar que você é incompetente. Quando eu trabalho em grupo, né, eu estou aprendendo que a gente perde junto, que a gente ganha junto.
A dividir
que
às vezes a responsabilidades.
Gente empara, isso. E que eu não sou tão herói assim, que sempre eu vou me destacar. E eu também não sou assim, algo tão incompetente. É que naquele debate o grupo não rendeu tanto. Então, a divisão com o grupo, ela é fundamental. No estado de São Paulo, a gente está com uma média de 1,1 filho por família. E no país, nós temos essa média hoje por volta de 1,6 por família. Quer dizer, a gente não está conseguindo nem chegar a ter 2 filhos por família como média. E observe que nós temos muitas famílias aí com 5, 6, 7 filhos. Quer dizer, a quantidade de gente com filho só é cada vez maior. Ou sem filhos. E aí o que está acontecendo? Esse menino ou essa menina, eles têm que virar uma espécie de super-herói do pai e da mãe. Ele tem que ser um sucesso, ele tem obrigação de ser um sucesso, porque ele está herdando dinheiro, ele está herdando cultura, ele está herdando história, ele leva um sobrenome. E o que nós estamos vendo são crianças cada vez muito mais inseguras, com muito mais medo de errar, muito mais individualistas, com medo tremendo de conviver, vamos colocar assim, em situações que não estejam sob controle.
De frustrar.
Exatamente. E aí como é que fica o mercado de trabalho de uma década para frente, né? Quando esse povo, né, que vai estar entrando nesse mercado, sem saber conversar com as pessoas, né? Eu tenho visto estudantes, quando a gente vai falar sobre perfil pessoal para trabalhar, falando muito de trabalhar em casa, né? Fazer um esquema de home office é uma coisa interessante para algumas empresas, porque ela economiza no aluguel de um prédio, ela economiza numa série de coisas assim. Mas para a pessoa que trabalhar sozinho é uma maneira dela ir se deslocando do mundo. Ela vai virar uma ferramenta. E as ferramentas são muito mais descartáveis que as pessoas. Nós temos que pensar nisso.
Você citou a questão agora há pouco do... como é que fala? Do aluno que desenvolve, né? O Júnior também, né? Que desenvolve certos medos, certas inseguranças. Eu presenciei já, enquanto professor, um aluno que ele, quando errava, ele começava a tremer tanto, e era um excelente aluno. Ele tremia muito, suava. Eu falei, meu Deus do céu, esse menino vai ter um treco, cara. Certo?
É o peso,
obviamente,
né?
Obviamente, é o peso do erro e
da responsabilidade que ele colocou sobre si por conta do comportamento provavelmente familiar e da falta de instrução.
Você conversava com os pais e os pais eram exatamente iguais. E a cobrança... Por que que você errou isso? Então o menino errava, ele tirava 9,5. Era o caos. Tinha que ser encontrado no professor algum tipo de justificativa pelo erro do filho, uma vez que o filho era perfeito. Então, assim, era uma situação que para você lidar...
E aí complicada. A gente entra em outra discussão, que essa história dos casais cada vez tendo menos filho, né? Muitas vezes tendo um filho, vira a princesinha, o reizinho, né? A criança é super valorizada e ela é tratada como se ela fosse especial, diferente de todo o resto. E aí cria-se essa educação, essa orientação, e ela vai desenvolvendo como se ela fosse realmente especial e não sabe interagir com outras pessoas, não sabe trabalhar em grupo. É um comportamento perigosíssimo.
Exatamente. A questão é que o cuidado que você tem que ter com o excesso de elogios, com o excesso do parabéns, que legal, você foi muito bem, porque você comeu a comida, parabéns, cara. Ele tem que comer a comida. Nossa, que bacana, você escovou os dentes. Você é incrível. Nossa, é incrível que você escova os dentes, né? Nossa, como se não fosse... Então, esse excesso de você é demais... vai causando um grau de endeusamento muito grande. E você não permitir que isso seja quebrado através de atividades como um trabalho em grupo, como, por exemplo, uma atividade complementar, uma atividade extra, né, entre aspas, é algo que...
Eu queria até ouvir do Guilherme o seguinte, que é muito... A gente entra aí numa questão que é muito complicada. A gente tem o extremo da cobrança... Do você tem que ser o melhor, você não pode, não é 9,5 que você tem que tirar, você é meu filho, você tem que tirar 10. E você também tem o extremo do, não, 6, tá bom, tá legal. Então, como que dosa?
É extremamente difícil, em primeiro lugar, porque a avaliação de uma pessoa, ela jamais vai ser colocada em números, você não tem como avaliar, né? E... A educação em si, ela está presa demais aos números, né? Do 0 a 10, o Enem com 0 a 1000, né? Essas coisas assim. Quanto na realidade você não mede por aí. Esses dias eu assisti A Culpa é das Estrelas, o filme, né? E há uma cena interessante em que a menina fala, quando ela perde o rapaz... Ela disse que durante a vida toda dela...
Você tá contando o final do filme, Guilherme.
É, já contei.
Peraí, zona de spoiler.
Muito bom. Mas vale a pena assistir.
Não, tô brincando.
E aí, ela fala que durante o tratamento do câncer, muitas vezes ela chegava com dor. E é uma pergunta comum, as enfermeiras perguntavam de 0 a 10, qual é a tua dor? Né? E ela tinha que dar nota. E que uma vez ela foi elogiada, porque ela falou 9. E aí a enfermeira ajudou, tratou e falou, olha, você é muito corajosa, porque com certeza a tua dor era 10. E você ainda falou que era 9 para não sofrer tanto, e aí ela vai falar que perder alguém seria 10, né? Mas caramba, como é que você mede uma dor, né? E como é que você mede uma resposta qualitativa, né? Ou como é que você mede uma resposta de teste em que tinha uma pegadinha no meio... E que a pessoa simplesmente distraiu naquilo. Então, o que eu acho que resolve essa questão da cobrança dos pais é que os pais precisam ter o hábito de sentar com a escola para trocar ideias. Existe uma falha muito grande nas famílias que, de repente, procuram a escola para os seus filhos do jeito que procura restaurante, né? O cara, porque ele quer comer uma carne, então ele precisa procurar um restaurante que faça a carne que ele gosta. O problema é que às vezes o cara vai no restaurante japonês e ele quer que sirva um picanha mal passada para ele. E não dá, né? Aquela escola que eu coloquei meu filho é uma escola que tem uma visão assim, assim, assado. Ou eu vou lá e junto com a escola eu entendo essa visão e aí eu me adapto um pouco a isso. Eu falo para a escola como é que é na minha casa, a escola diz como é que é. E aí a gente se acerta ou nós vamos ficar o tempo todo culpando a escola de estar cuidando do meu filho de um jeito que eu acho que é errado, né? Então nós conhecemos N casos, e esse N é elevado ao cubo, né? De pais que trocam filhos de escola 4, 5, 6 vezes num período de 10 anos, né? E ele vai trocando de escola porque nenhuma escola fala o que ele quer, né? Às vezes porque ele acha que a escola é muito fácil, às vezes porque ele acha que a escola é muito difícil, às vezes porque naquela escola tem um professor que tem uma atitude não sei o quê... E ele, na verdade, nunca para pra pensar.
Ao invés de resolver o conflito, ele foge do conflito.
Exato.
E piora a vida do aluno. Porque essa história de ficar trocando é igual trocar de cidade a cada momento pro jovem.
Se você muda de casa, você vai pra uma casa melhor, isso é bacana. Só que você nunca sabe quem vai ser o vizinho. E na casa melhor, você pode ter um péssimo vizinho. E você vai ter que aprender a conviver lá, porque senão você vai ter que sair daquela casa. Por causa do vizinho, não adianta. E se eu falar, não, então eu vou morar do lado de uma pessoa que eu gosto, ótimo. E se essa pessoa precisar mudar, e aí vier um outro vizinho que você não gosta? Não,
e detalhe, então... e se ela for a vizinha da direita e o da esquerda for o terror?
Exato,
o
né?
O da direita é legal, meu amigo, e mais
uma. Então, na realidade, as pessoas precisam estar sendo trabalhadas para aprender a conviver com as suas diferenças, aprender a conviver com dificuldades. Não que o mundo seja cheio de dificuldades, é simplesmente uma possibilidade. Quando eu elimino essa dificuldade do filho, ou quando eu coloco que tudo é dificuldade, se você não for 10, você não vai ser ninguém. Se você não fizer aquele curso naquela universidade, você não vai ser ninguém. Eu não botei filho no mundo para passar fome. Coisas, expressões desse tipo, que são expressões que a gente fala, pô, isso aí é lá da década de 50, 40. E que pais muito jovens ainda usam. Não vai chegar a lugar nenhum. existem casais que, na minha opinião, exagerando bastante, mas dizendo o que eu sinto, não podiam ter filhos, porque eles não estão preparados para conviver com diferenças, e você ter um filho, é de cara você ter alguém que não é igual a você. E as pessoas querem ter filhos que sejam iguais a eles, ou sejam a continuidade deles, ou seja, a solução do fracasso deles. E aí não dá.
Muitos casais tendo filho para salvar o relacionamento. Eu e o André, inclusive, esses dias discutimos isso, que existem pais que não deveriam ter filhos e existem educadores que jamais deveriam ter optado por ser educador.
Não, isso não tem dúvida. Sem dúvida
não
nenhuma.
Não só isso, né? Mas também o cara que nunca deveria ter sido engenheiro...
Médico,
todas as profissões. Então, assim, essa busca, né, no outro e retoma a questão... A gente está tudo ligado em relação à questão do trabalho em grupo, da necessidade de você reconhecer no outro, não uma extensão de você, certo? Mas alguém que te complementa, ou alguém que de alguma forma pode até ser parecido com você, para que você também não se frustre, para que você não se ache o máximo, para que você, sabe? Então, todos esses pontos...
E a grande questão que você vê é o trabalho, é o que se fala muito e se faz pouco, os pais principalmente... O trabalho pai-escola. A escola é aquela coisa de largar o filho na escola e esperar que a escola eduque sozinha o filho.
Resolva o problema,
né? Ao invés do pai participar, caminhar junto, aprender junto com a escola e com o filho.
Exato.
É a questão. Tem um conflito. Um professor não... Eu não bato com o professor do meu filho, então eu vou tirar ele da escola. Não. Eu vou na escola conversar, resolver, tentar entender...
Conversar com o professor.
Ter a visão, ter os dois lados, ver se às vezes é o meu filho que tá errado. Às vezes é meu filho e eu tô falando que não é meu filho, é a escola, é o professor. Ver a visão, conversar e tentar resolver.
Ou até preparar esse filho para o filho conversar com o professor.
Isso. Quer dizer,
existe uma série de questões. O que eu acho que os pais têm que entender é que, apesar da lógica das escolas, porque em esquemas de horário não dá para toda hora estar todo mundo conversando com todo mundo. Então, as escolas têm lá suas reuniões de pais e mestres e tudo mais. Mas, no fundo, qualquer escola está aberta para receber qualquer pai a hora que ele quiser. Passar lá, marcar uma horinha, conversar. Porque essa troca é positiva para os dois lados, né? E nessa troca, a gente pode entender que nós não estamos descobrindo o melhor caminho para o filho. Nós estamos descobrindo... A melhor forma de trabalhar com essa pessoa hoje. E a partir daí, dar ferramentas para que essa pessoa resolva seus problemas no futuro. Então, não é assim, não, eu vou ficar com meu filho assim, na escola tal, porque daí o futuro está garantido. Não existe um futuro garantido. Existe um futuro em que, se você tiver mais instrumentos e não tiver medo de usar os instrumentos, facilita a tua vida. Você vai ter mais chance de resolver as coisas lá na frente. Se você tiver poucos instrumentos, Ou até tiver os instrumentos de forma clara, mas não tiver coragem no uso deles, você não vai chegar a lugar nenhum. Então eu preciso saber a matéria e ter coragem de usar esses conteúdos lá na frente.
Aquela questão, a gente vê famílias muito ricas, que o filho estuda em outro país, em um lugar super conceituado e coisa e tal... E de repente o filho não tem um pingo de caráter, o filho é uma pessoa que provoca um crime, sabe? Então você percebe que não é, a escola não vai trabalhar sozinha. É necessário o trabalho família, escola, o acompanhamento de perto. Eu acho que toda a conversa converge
sim,
aí.
Sim, exato. Você fazer com que o jovem seja criativo, você buscar alternativas para que ele possa se desenvolver de forma coerente com aquilo que a gente espera não em relação, novamente, a conteúdos. É o que liga, é o que vem, é o que faz a força, é o que
porque
busca.
É justamente isso. Eu acho que existe uma incoerência muito grande entre o que se ensina e o que vai ter na vida. Né? Vamos dizer assim. Então, estamos preparando os jovens para o vestibular e não estamos preparando os jovens para serem humanos.
Exato.
Para trabalhar com pessoas, para ter uma vida social sustentável, um futuro realmente sustentável.
Eu sou fã da antiga escola rural, antiga 40, 50 anos atrás. A escola rural, ela tinha, na maioria das vezes...
Multisseriada,
uma sala ou duas salas em que o professor chegava a dar aula para quatro turmas de anos diferentes na mesma sala, ele dividia a lousa em quatro pedaços e ali tinha desde jovens começando a alfabetização até jovens terminando o chamado quarto ano do grupo.
Eu já presenciei isso. Já assisti essa aula. Já.
E eu presencio ainda. No interior do Nordeste, você ainda encontra esse tipo de situação. Tá ali em algumas cidades interior da Bahia, isso fica muito nítido. Bom, o que que acontecia lá, né? Você dava ao jovem o conhecimento necessário dentro do mundo dele. O mundo dele era a zona rural. Então ele aprendia com o pai, com as pessoas, ele aprendia a andar a cavalo, a cuidar do gado, a cuidar da plantação, a cozinhar, a limpar o terreiro, a jogar bola, a cantar, a fazer as coisas dali, e ele ia para essa escola, que normalmente durava aí 3 horas e meia, 4 horas, e ele assistia a aula dele, e em paralelo ele já ia meio que assistindo a aula dos outros, né? Porque ele estava dentro do grupo. Então, caramba, ele tinha um mundo de informações extremamente grande. E eu diria que quase tudo sendo transformado em coisa útil e prática imediatamente. Então a aula que ele assistiu ontem já ajudava ele a fazer uma conta em casa a respeito de uma compra que a mãe vai ter que fazer em tal lugar. Então tudo acontecia. O mundo era pequenininho, né? No sentido de metragem mesmo, né? As informações todas estavam ali dentro e as famílias, culturalmente, elas falavam a língua da escola. O legal é que essa professora, ela saía da cidade, às vezes distâncias muito grandes, para dar aula naquele local, mas ela não levava a cultura da cidade para lá, ela ia lá e se inseria na cultura daquele local. Então você tinha ali um processo que me parece muito mais interessante de educação, que é você aprendendo, praticando, sendo feliz com aquilo que você aprende. É 100% útil, né? Quando a gente vem para o mundo atual, que a gente tem um volume de informação monstruoso, aumentando numa velocidade muito grande, por um lado é bom, né? O Aristóteles, 384 anos antes de Cristo, ele falava que a função do conhecimento é levar o homem a vencer os seus medos. Pô, hoje nós temos conhecimento que não acaba mais, então a gente não podia mais ter medo, né? Só que hoje nós temos muito mais medo do que antes, porque na verdade a gente tem um volume de conhecimento tão grande que a gente acaba não conhecendo esse conhecimento, a gente só passa por cima dele assim, dá uma pincelada, você assiste 700 notícias de televisão, recebe aula de 500 coisas, tem 300 milhões de sites para olhar e aí você acaba se perdendo. E o que está acontecendo? É que a todo momento está se querendo o algo novo, a todo momento eu preciso de algo novo. E não se colocou o velho em prática ainda, não se praticou nada. Então, quando você fala assim, bom, mas o que a escola vai fazer dentro do ambiente dela, junto com as famílias, junto com os alunos, para que a gente consiga ter um objetivo? Olha, acho que a escola precisa traçar quais são os planos dela. Se o plano for, a nossa escola prepara aluno para passar no vestibular, tá bom, que ela declare isso, mas que ela coloque lá assim, nossa escola só prepara aluno para isso. Se alguém quiser isso, vá lá. Pessoalmente não seria onde eu iria, né? Não, a minha escola, ela vai dar toda a base que é formal, né? Porque se eu não tiver as matérias tradicionais, a própria diretoria de ensino não vai me permitir trabalhar. Mas nós estamos muito preocupados em desenvolver artes, né? Tá, existem escolas assim. Outras vão além da arte. Fala assim, não, nós estamos preocupados em oferecer um mundo de criação, um mundo onde ele possa vivenciar situações novas. Só que para isso eu preciso que a família participe de algumas coisas. Então eu preciso que os pais venham dentro da escola para conversar com os alunos em alguns momentos. Então o pai que trabalha numa profissão vem aqui e bate um papo com os alunos. Mas não estou falando de vestibular, não. Bate papo com o aluno do primeiro, segundo ano do fundamental, né? Fala, ó, eu sou um cara, eu sou da engenharia, eu construo casas, né? Como é que constrói uma casa? Pô, faz assim, assim, assim. E todas as informações chegarem perto. Porque eles têm um excesso de informação desconectada. Quando eu começo a olhar e falo, pô, mas que legal, né? Então eu posso ser um cara que vai tocar violão, eu vou dançar numa roda assim, assim, eu jogo basquete, eu posso construir casa que nem o pai do meu amigo fulano de tal. Além disso, eu tenho meu pai que tem uma lojinha assim, eu também ajudo meu pai na loja, pô, eu faço um monte de coisas. E aí, essa vida multifacetada, ela começa a virar algo palpável, porque ela chega um pouco mais perto. E não simplesmente falar assim, ah, será que ser advogado é bom? Né? Ah, será que ser... Não, eu não sei o que é isso, é tudo longe. Então, o que eu vejo é uma necessidade da escola conversar com as famílias da forma mais informal possível, para que junto com as famílias se crie elos de trabalho. Né? Você traz as famílias e vão criando elos de trabalho, mas desde das crianças pequenas. Quando a gente vê isso acontecendo, a gente vê acontecendo só no ensino médio, que é uma hora que os alunos já estão com a cabeça em outro lugar, e muitos estão, assim, já ouviram falar tão mal de tanta coisa que eles nem querem prestar atenção naquilo. Os novos estão muito abertos, né?
Inclusive, Guilherme, só fazendo, te cortando um pouquinho, já que você tocou nesse ponto, como você disse, essa questão de você deixar, às vezes, para o final, né? De você carregar, às vezes, pode ser tardio, né? Levar isso. A própria questão da atividade, da intensidade com que as rotinas de grupo enriquecem, quanto mais antes elas acontecerem, melhor, porque você verifica que, por exemplo, no Fundamental 2, no Ensino Médio, existe uma resistência em relação à questão do trabalho. Eu não quero trabalho com aquele, eu não quero fazer isso, eu não quero aquilo. Então, assim, você fazer essa divulgação, você fazer esse trabalho com uma antecedência muito grande, vai poder realmente caminhar em relação ao que você está falando.
Né? E aí, questões de ética, de moral...
É muito mais fácil você moldar a partir da criança.
Sim, você não tem a dúvida. E eu só vou tirar a palavra moldar, porque na verdade seria você...
Dar ferramentas.
Dar as ferramentas para que elas caminhem, elas vão se moldando, né? Nós não podemos negar que cada vez mais nós vamos ter mais informação. O que nós precisamos é de pessoas cada vez mais lúcidas para filtrar a informação. Não adianta eu receber um milhão de informação e falar, eu já assisti todos os jornais da TV hoje. Não adianta, eu preciso saber, vi tudo, é só alguém perguntar alguma coisa e falar, não, eu vi a respeito, quais são os que mais interessaram para mim, agora eu vou trabalhar em cima desses, né? Porque não vai dar para minha cabeça eu trabalhar todas as informações ao mesmo tempo. Mas nesse momento da minha vida eu estou mais preocupado com essas coisas, depois com aquela, mas eu estou sabendo que o mundo está andando. Eu estou sabendo que tem coisa acontecendo. Eu estou sabendo que não é porque eu estou pensando mais velho fazendo a faculdade X que eu não posso fazer uma outra também, né? Já foi o tempo que você era escravo do seu diploma, né? Você formou em tal profissão, então agora o resto da vida você vai ter que se aguentar.
Porque eu sou formado... químico, tá?
Então, tá vendo? Mudou, né? Não, caramba, o meu diploma é uma ferramenta a mais. Né? O conceito de faculdade, quando a gente volta lá alguns séculos, não era para você ter uma profissão, era só para você aprender.
Você sabe, Guilherme, que um amigo meu, ele falava o seguinte, eu me lembro muito bem. Você joga tudo num caldeirão gigantesco, mexe. O que você vai usar, muitas vezes, para você executar suas funções é o cheiro.
Sim, que é a sensação.
Boa, muito boa.
É o cheiro. Então, é a sensação de você poder fazer aquilo. É o cara que você deu um exemplo muito bem, que se formou em engenharia civil, e ele comanda a parte de...
Gestão de pessoas.
Isso é incrível. Então, nós estamos, sim, sujeitos a adaptações, a novos formatos, novas realidades, e lidar com essa... Saber curar essa informação. Nós viemos falando, né, no caminho para cá, dei um exemplo para ele da questão de como funciona o Flipboard, por exemplo, né? Que é, você é um curador, né? Hoje é uma coisa que está muito na moda, a palavra curadoria, né? Curador de conteúdo. O que que o curador faz? É exatamente isso que você falou. Ele faz o quê? Ele pega, ó, isso aqui é legal, tem 500 coisas legais. É muito legal, mas peraí, cara, não é tão legal assim. Deixa eu filtrar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e eu te ofereço, leitor, certo? A possibilidade de ler o que eu achei mais legal das coisas legais que existem. Resumindo, você filtra a informação e você conduz isso de uma forma muito mais tranquila, porque o volume de informações é muito grande.
A apesar de eu estar falando dessa forma, né, da pessoa ter que estar aberta às informações e ir aprendendo, porque ela vai usar isso no futuro, eu não estou apoiando diretamente aquele conceito da Escola da Ponte lá de Portugal, né, que é uma ideia interessante, mas que é uma espécie de um laboratório, né? Quer dizer, joga todo mundo no lugar e vê como é que é. Não, não é isso, não. O que nós estamos falando é de uma condição real, em que você tem metodologia, você tem conteúdo, você tem tudo, só que você tem espaço para mais coisas acontecer. E se a gente parar para pensar nos dias de hoje, o tempo que se fica olhando para um celular, o tempo que se fica olhando para um computador sem saber o que está procurando, né? Só assim, olhando, porque vai aparecer alguma coisa, é um tempo de alta produção que está se perdendo. Né? Pessoalmente, inclusive, eu considero fundamental que as escolas desliguem os equipamentos tecnológicos durante a aula. Quer dizer, as escolas, o aluno, né? Por quê? Ué, não, porque nessa aula nós estamos prestando atenção em tal coisa, tá? Pô, mas isso aí é antiquado, tem que usar o equipamento. Não, tem que usar.
Se for necessário.
Sim, mas aí tem outro momento. Ó, agora todo mundo liga o celular e faz uma pesquisa sobre tal coisa, tá bom? Agora vocês estão livres, o horário tal tá livre, fala o que você quiser. Por quê? Porque eu
tinha utilizar que... com a instrução do professor.
É mais uma ferramenta de conhecimento, isso, né? Então é bacana você ter à disposição toda a tecnologia, mas principalmente saber que ela não é para ser usada o tempo todo. É muito bacana eu ter um carro que anda até 300 por hora, mas eu tenho que saber que a estrada é 110, 120, tá? Aquele 300 ou é para uma condição muito especial em que eu vou para uma pista poder correr, né? Ou numa ultrapassagem que eu quase vou bater em alguém que se eu pisar ele vai me salvar daquele momento. Então é legal entender essa divisão, né? De que eu tenho muito... Agora, a grande sacada é saber filtrar esse muito que eu tenho. A partir daí, eu filtrei, agora eu uso. Então, eu posso ter e devo ter os melhores conhecimentos, as melhores informações, os melhores debates, e agora eu preciso colocar em prática isso. E o que está acontecendo é que, dentro das universidades, nós estamos com alunos nitidamente mais frágeis do que a gente tinha há pouco tempo atrás, alunos que têm conhecimento, mas não sabem o que fazer com isso, alunos que tiveram oportunidade de aprender, inclusive, a se relacionar, mas que não se relacionam, né? E aí nós estamos, então, fazendo com que haja um retrocesso em algumas conquistas que a história já havia nos dado.
E a gente agradece demais a sua participação e esperamos contar com a sua presença em outras oportunidades e outros temas.
Só marcar.
Você ouviu Educa2Cast, o podcast do Portal Educa2.